É hoje o nosso convidado João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente. O nosso convidado pode bem ser chamado um dos pais das reversões deste governo, uma vez que é o responsável por duas das mais importantes mudanças impostas nos últimos meses: a reversão na concessão dos transportes urbanos e privados, a privados, e o regresso da exploração das águas ao setor público. Para além disto, o nosso convidado tem ainda que lidar com a mega polémica em torno das novas ofertas no setor do transporte, como a Uber e a Cabify, e compete-lhe ainda dar um novo impulso às políticas ambientais consideradas prioritárias para o desenvolvimento económico do país. Está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Sr. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por aqui estar connosco. Começávamos, talvez, por este tema de momento que tem que ver com estas novas empresas que oferecem serviço de transporte personalizado, como é o caso da Uber e agora da Cabify, uma empresa espanhola que entrou também há poucos dias em Portugal. O senhor já disse que estes transportes são ilegais, mas como é que é possível fazer cumprir a lei num caso destes?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Quem me disse que os transportes são ilegais, para ser mais, para atribuir a frase a quem de facto a proferiu, aliás, a escreveu, foram os senhores juízes que, numa ação interposta pela Antran, que é uma das associações que representa os senhores taxistas, disse que não é legal, não exatamente a plataforma, mas não é legal os prestadores de serviços de transporte que essas empresas contratam. O que é que nós temos em cima da mesa? Em primeiro lugar, temos um problema que não é um problema português. É um problema mundial e um problema que se tem espalhado por um conjunto de cidades, e quanto maiores são as cidades mundo fora, mais esse problema existe, porque é exatamente à procura do mercado que estas novas formas de contratar transporte vão à procura desse mesmo mercado. Em segundo lugar, referir a importância que o serviço de táxi tem na mobilidade urbana. Se nós queremos, e queremos, e temos que querer, explicarei certamente mais à frente, alterar o paradigma da mobilidade nas cidades, inibindo a circulação através do transporte individual, é indispensável o serviço de táxi. O que acontece é que o serviço de táxi é um serviço fortemente regulamentado, e parece-me sereno concluir que, apesar dessa fortíssima regulamentação, ela não se tem traduzido na qualidade do serviço que é prestado. Portanto, esse é um problema. O outro problema é esta uma nova forma tão desmaterializada de fazer negócio, que existe no serviço comparável ao serviço de táxi. Existem, há mil e uns exemplos que se podem dar sobre uma maneira desmaterializada de fazer negócio, de fazer compras, de ouvir música, enfim, de muitas outras coisas.
E aliás, por isso, os próprios táxis, há algumas empresas que já estão, algumas associações de táxis que já estão também a desenvolver aplicações deste
algumas
tipo.
Algumas associações de táxis já têm. A MyTaxi é uma delas.
Portanto, no
e
fundo,
repito, o problema não está
exatamente.
A entrada
no mercado destas empresas também tem servido para
modernizar. O problema
para
não está exatamente nas plataformas.
Que temos.
Não está exatamente nas plataformas. Está é no facto, comprovado, repito, através da sentença judicial, de só os táxis poderem fazer serviço de táxi. O que é que nós estamos a fazer? Depois, apesar de termos tido sempre aqui uma postura muito próxima dos teus taxistas, e precisamente porque estamos convencidos da relevância que o serviço de táxi tem nas cidades, de lhe apresentarmos um pacote para a modernização do táxi. Já agora, só esclarecer uma coisa,
sim,
andaram a dizer que íamos pôr dinheiro público e dinheiro dos contribuintes, nada disso é verdade, fizeram-se umas contas marotas, trata-se simplesmente de ter um projeto grande, particularmente para as cidades de Lisboa e Porto, de termos um grande conjunto de táxis elétricos, com as vantagens naturais que isso tem do ponto de vista da redução dos gases de efeitos de estufa e, estou eu profundamente convencido, pela indução de uma melhoria da qualidade do serviço a partir do momento em que os veículos fossem também diferentes. Neste momento, depois de uma recusa grande dos próprios tios taxistas em sentarem-se à mesa connosco, e assentaram-se à mesa connosco, e há um grupo de trabalho constituído que pretenderá, até ao final de julho, apresentar novas regras, sem pensar na Uber ou na Cabify. Não fujo a esses nomes, mas
sim,
estas que são estas duas, há também outras formas de partilha já de mobilidade ainda mais informais, e parece-me evidente que, sendo este um negócio, outras plataformas poderão surgir. Mas este grupo de trabalho tem como objetivo definir requisitos de acesso ao mercado que sejam justos Eu não posso dizer de forma taxativa que são iguais para os táxis e para a Uber e para a Cabify, mas são certamente muito aproximados, também de acordo com aquilo que é a oferta que cada um poderá desempenhar no mercado, e particularmente no mercado da mobilidade urbana. O trabalho está a correr bem, as reuniões são reuniões de trabalho, portanto tenho passado ao lado, como é natural, das câmaras, das rádios e do conjunto de jornalistas, mas estão a correr bem. Nós acreditamos que vamos chegar ao final de julho com uma plataforma de entendimento que nos permita, até ao final do ano, legislar sobre esta matéria.
Mas o que os taxistas queixam é terem legislação muito apertada, muitas regras a cumprir para poderem, enfim, ser taxistas. O que estão a fazer nesse trabalho é aligeirar um pouco essas regras, a modernizá-las?
É inevitável a sua modernização, porque é aquilo que eu digo. O excesso de regulamentação não conduziu, de facto,
a uma melhoria
da prestação de serviço. Pelo menos é isso que as pessoas nos transmitem e é isso que nós sentimos também. E, portanto, sim, essas regras têm que ser aligeiradas, sendo que, ao aligeirá-las para os táxis, têm que ser impostas novas regras para uma nova forma ou para novas formas de prestação de serviço de transporte. Transporte não coletivo, mas público nas cidades, que hoje a lei é clara, e não só o Tribunal do Diz, como o parecer que o nosso Ministério solicitou ao regulador desta matéria, é claro no sentido de dizer, agora citando o regulador, que de facto não é legal esta forma de agir, mas que é inevitável olhar para a legislação, porque, apesar da fiscalização que fazemos, nós fazemos a fiscalização também de acordo com a verdadeira dimensão que o problema tem. E é um facto que as pessoas têm aderido bastante a este novo modo de transporte, têm procurado e sentem satisfeitos com ele, e, portanto, o governo faria mal se fizesse ouvidos mocos.
No fundo, para usar uma expressão que foi celebrizada por um sketch humorístico, não devia haver, mas pode-se utilizar.
Então é assim, eu não posso dizer uma coisa, não posso dizer que se pode utilizar a partir do momento em que há uma sentença judicial que condena este modo de transporte. Portanto, não posso dizer uma coisa dessas.
Agora,
quero acreditar, a forma de o impedir é a forma da fiscalização que fazemos, como muitos andam a 140 na autoestrada, alguns são multados, outros não são multados, e portanto também é este grau de gravidade que estamos a falar.
Já alguém foi impedido de... enfim, à exceção daqueles que foram impedidos por vias de facto pelos taxistas de exercer a sua atividade em alguma destas empresas?
Eu retomo o exemplo dos 140 na autoestrada. Foram passados.
140 na autoestrada, apesar de tudo, alguns foram apanhados.
Foi isso que eu disse também, não é? E não ficam inibidos de conduzir para a vida toda. Foram já aplicadas cerca de 200 contraordenações e temos estado muito atentos àquilo que é essa necessidade de fiscalização, mas repito. Aquilo que neste momento é o nosso foco, não é andar aqui a penalizar nem perseguir ninguém, é encontrarmos uma plataforma de entendimento para termos uma nova legislação sobre esta matéria até ao final deste ano de 2016, a partir das recomendações do Grupo de Trabalho, que inclui as associações que representam os taxistas, que inclui as câmaras municipais de Lisboa e Porto, que inclui a ANA, porque o aeroporto é de facto um ponto muito importante, que inclui a Administração do Porto de Lisboa e a Administração do Porto de Leixões, que são os principais portos de transporte de cruzeiros, com transporte de cruzeiros em Portugal, e que enfim, inclui outras entidades, que a Associação de Municípios, enfim, não sei a lista de cor, tenho medo de falhar algum, falharei certamente, mas que estão a trabalhar em conjunto para fazer recomendações ao Governo, em primeiro lugar, até ao final do mês de julho, para depois o Governo legislar até ao final do ano.
Já agora, só para terminar este capítulo, e quando me falou na adaptação de alguns táxis na sua alteração para carros elétricos, disse-me que o Estado não vai pôr dinheiro no negócio dos táxis, mas como é que vão convencer os taxistas que têm, aliás, uma das críticas que lhes é feita é que os carros estão muito antigos, muito já deteriorados, e há muita gente a queixar-se disso. Como é que vão convencê-los com os seus próprios meios a mudarem de viaturas?
Eu sinto que os taxistas não estão parados da maneira como olham para eles próprios. Estou a citar o Sr. Carlos Ramos no dia da manifestação, em que dizia: já passou o tempo do cliente precisar do táxi, agora é o tempo do taxista precisar do cliente.
Certo.
E esta é uma mudança de perspectiva muito importante para nós. Aquilo que nós estamos aqui é conseguir um empréstimo e condições particularmente vantajosas junto do BEI, para que, uma vez que existe também aqui uma componente muito importante de redução dos gases que provocam efeitos de estufa, e os principais problemas da poluição colocam-se nas cidades e nas grandes cidades em Portugal, através desta forma, seduzirmos os taxistas para esta mesma mudança. E deixe-me que lhe diga que nós fomos honestíssimos na relação que tivemos com os taxistas e no pacote que tinha 10 pontos, em que depois vieram cá para fora só falar do ponto 10, a dizer que querem nos seduzir para abrir as portas à Uber, houve uma grande disponibilidade para discutir as nossas propostas. Reconheço que as propostas concretas para a modernização do setor do táxi, não digo que estejam num impasse, mas estão naturalmente um bocadinho paradas à espera do que vão ser as conclusões deste grupo de trabalho. Mas acreditamos que no segundo semestre podemos trabalhar em paralelo na modernização do setor do táxi e também no novo quadro regulamentar.
Sr. Ministro, há pouco chamei-lhe o Ministro das Reversões, exatamente por logo no início do seu mandato ter procedido àquilo que era um compromisso ainda de campanha eleitoral do Partido Socialista, de reverter a concessão dos transportes urbanos a empresas privadas. Esse negócio estava já aparentemente fechado, foi revertido depois da entrada em funções deste governo por si. Esse dossiê está completamente resolvido porque houve um conflito com as empresas, houve aliás alguns comentários de países estrangeiros dizendo que Portugal estava a seguir o caminho da Venezuela. Como é que comenta todas essas críticas que foram feitas e essa situação que ficou criada?
Nem Portugal está a seguir o caminho da Venezuela, nem eu sou o campeão de reversões. Aliás, como portista, não sou campeão de nada nos últimos tempos, mas não sou de todo o campeão de reversões. E também é assim. Os contratos que estavam estabelecidos para a subconcessão das quatro empresas públicas de transporte das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto eram todos eles ilegais. E três deles, excluo aqui o do Metro do Porto, eram profundamente lesivos do interesse público. Não é possível fazer-se aquilo que se fez a pensar na mobilidade urbana e na mobilidade das cidades. Portugal, e já vou ser mais concreto, percorreu um caminho muito interessante num conjunto de setores sociais, ambientais e da economia, como seja o setor dos resíduos, do setor da água, dos serviços da água, e de facto não fez no domínio da mobilidade. Não fez. Muitas das coisas que tentamos fazer, certamente bem intencionadas, não correram bem. E Portugal precisa mesmo ter um outro padrão de mobilidade urbana. Os transportes têm que reduzir até 2030, os transportes como um todo, 25% dos gases que provocam efeitos de estufa, sob pena de não cumprirmos o nosso compromisso que assumimos no contexto do Acordo de Paris. Ou seja, nós temos mesmo que utilizar mais a mobilidade suave, temos mesmo que andar mais a pé, temos mesmo que andar menos de automóvel, temos mesmo que usar mais os transportes coletivos, temos mesmo que investir na mobilidade elétrica. E os contratos que foram feitos depois de uma redução da oferta da rede de 25%. Ou seja, as empresas foram concessionadas no osso, com uma oferta de transporte que não cumpre não só aquilo que são as necessidades dos cidadãos metropolitanos, como, de forma patentemente clara, não cumpre aquilo que são os objetivos de melhorar a oferta de transporte coletivo nas cidades. E por isso,
deixe-me só interrompê-lo só para lhe referir uma coisa. Houve muitos relatórios nessa altura também dizendo que havia cada vez menos pessoas a utilizar, enfim, até alguma redução que foi feita, por exemplo, na Carris, de oferta de transporte, tinha que ver com, segundo os números, com menos pessoas a utilizarem esses transportes.
Os meus números dizem exatamente o oposto. A redução da procura decorre da redução da oferta. Aliás, a redução da oferta ainda é maior do que a redução da procura. Os números não são muito distantes, mas a redução da oferta é na casa dos 25% e a redução da procura é na casa dos 22%. Isto, com um aumento muito grande que houve na altura das tarifas, fez com que as pessoas deixassem de reduzissem a sua própria mobilidade, com a gravidade que isso tem a todos os níveis, desde o nível social mais básico de todos. É absolutamente indispensável, num Estado social, garantirmos às pessoas a capacidade de se poderem movimentar e de irem aos sítios onde querem. E, repito, os contratos, para além das questões legais, que eu já falei vezes sem conta e não creio que seja muito interessante voltar a falar, tinham problemas gravíssimos do ponto de vista daquilo que são os compromissos ambientais do país. Dou só um exemplo, que é este. O mesmo governo que aprovou, e bem, o Plano Nacional para as Alterações Climáticas, de combate às alterações climáticas, e que, entre outras medidas muito concretas, exigiu que qualquer contrato de concessão, neste caso subconcessão de transportes coletivos, tinha que ter nos seus critérios de adjudicação ao vencedor, tinha que ter parâmetros ambientais. acabou por o incumprir por completo, fazendo de parâmetro único para a adjudicação o preço e permitindo uma coisa que nunca se viu nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, é que os autocarros, no caso dos autocarros, pudessem ser em segunda mão e fossem todos obrigatoriamente a gasóleo. Quando hoje, quer a Carris, quer a STCP, em cerca de metade do seu parque de autocarros é a gás natural. E muito bem. E assim deverá ser e cada vez mais. E tentando introduzir já a partir do próximo ano autocarros elétricos. E portanto não fazia qualquer sentido do ponto de vista de um padrão moderno de mobilidade à escala portuguesa ou à escala de qualquer outro país que se compare connosco na União Europeia, o que estava por detrás destes contratos. Agora, eu não posso deixar de manifestar o maior respeito pelas empresas que concorreram, quer as ganharam, quer as que perderam. Não se trata de investimento estrangeiro, como imagina, falou-se muito nisso, eu vou dar um número muito simples de fixar. O investimento estrangeiro era de 0 euros. Não investiam coisíssima nenhuma, como aliás é normal.
Uma empresa colombiana envolvida neste negócio?
Uma empresa mexicana, muito bem, uma empresa espanhola, uma empresa francesa, não iam investir nada, rigorosamente nada. Isto era um contrato de prestação de serviços e, naturalmente, era o Estado português que iria pagar para que esse serviço fosse prestado. Aliás, é evidente, não estou aqui a criticar nada, mas de facto, quando se falou na redução e no impacto que isso podia ter no investimento estrangeiro, o investimento era nenhum, naturalmente era nenhum. As pessoas vinham cá e eram pagas, as empresas eram pagas para explorar um serviço. Esse serviço tinha custos de exploração inferiores àquilo que as empresas públicas têm? Eu direi num primeiro momento sim, mas o que acontece é que esses contratos eram feitos, em primeiro lugar, com base numa oferta, como já referi, mínima. E depois, os critérios pelos quais esse aumento de oferta poderia acontecer caso houvesse aumento de procura, tinham que ser pagos, o que aliás é evidente, mas nem sequer constava do contrato e do caderno de encargos o valor unitário pelo qual eles seriam pagos. Dando um exemplo de engenheiro, quando nós fazemos uma obra num edifício qualquer, nem sempre conseguimos prever tudo o que lá está quando vamos fazer a obra, mas fica definido que pintar um metro de parede custa tanto, substituir uma janela custa tanto, e portanto nenhum desses valores unitários lá estava. Ou seja, qualquer coisa que fosse preciso fazer a mais tinha que ser paga em condições a discutir e a negociar. Ou seja, eu nem sequer tenho condições para poder dizer que, no final, haveria uma economia se pensarmos só do ponto de vista estritamente económico-financeiro. Agora, estas empresas têm um papel de cidadania e um papel de relevantíssimo naquilo que é a melhoria da qualidade do ar nas cidades e na redução dos gases que provocam efeitos de estufa, e para isso tem que haver uma política pública que era absolutamente incompatível com os contratos que estavam celebrados.
Mas e não há as empresas lesadas, mesmo que não financeiramente, o assunto está resolvido com eles? O facto dos contratos serem ilegais resolveu todo o problema? Ou ainda há um diferendo entre...
Do ponto de vista administrativo, da decisão tomada pelos conselhos de administração das empresas, se a situação está sanada, portanto, houve essa decisão,
não há pedido de indemnizações, não há nada disso.
Portugal é um Estado de Direito e, portanto, as empresas podem, com certeza, tentar obter junto dos tribunais uma indemnização. Nós estamos muito confortáveis e acreditamos que não há direito a ela.
E também o sinal que foi dado para fora, independentemente de ter havido ou não investimento estrangeiro de facto, o sinal que é dado para fora de que o governo reverte contratos que tinham sido celebrados por um governo anterior.
Os contratos não eram contratos perfeitos. Os contratratos não são contratados perfeitos depois do visto do Tribunal de Contas.
Mas, senhor Ministro, tem consciência que do ponto de vista do sinal, isso teve o seu impacto em termos da procura dos mercados externos em relação a Portugal?
Não creio tal. De facto, ouvi alguns comentadores a referirem isso mesmo.
Mas não faço aqui. É que o nível de investimentos em Portugal não tem vindo a descer.
Não faço aqui nenhuma ligação direta. Não tenho nenhuma razão para fazer aqui uma ligação direta.
Portanto, acha que é um assunto que está resolvido e pacificamente resolvido?
É um assunto que está resolvido, pacificamente resolvido, sendo que, repito, Portugal é felizmente um Estado de Direito e, portanto, as empresas e os cidadãos têm sempre direito a queixar-se dos tribunais quando não concordam com as decisões, neste caso, do Governo.
Sr. Ministro, a questão dos transportes também ainda não estará resolvida porque as câmaras, principalmente a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto, reclamam para si, pelo menos, parte da gestão dos transportes urbanos. Vai fazê-lo? Quando é que o vai fazer? Em que pé é que está?
Está em curso e estamos, independentemente daquilo que são as vontades da Câmara de Lisboa e do Porto, que são naturalmente muito importantes, aquilo que nós não temos dúvidas é o seguinte: Quem pode potenciar a utilização do transporte rodoviário, no caso concreto, sim, a STCP e a Carris, é quem gera a via pública. É quem gera a via pública, quem gera o estacionamento, quem gera o território, que pode impulsionar a utilização destes modos de transporte. Não faz sentido o Estado andar a negociar faixas base com a autarquia. Isso não tem sentido nenhum. E por isso, sim, estes transportes virão a ser geridos pelas autarquias. A data que está prevista é o dia 1 de janeiro, com a certeza que, muito antes disso, haverá novidades. É normal que seja no final do ano civil, que é também o final do ano fiscal, que se passa,
é que, entretanto, que esta transferência da Câmara é feita. Lisboa iniciou importantes obras nas vias públicas da cidade, que estão de resto a perturbar um pouco aquilo que é o tráfego normal dentro da cidade, e aqui há umas semanas, aqui em entrevista neste mesmo estúdio, dizia que se já tivesse a gestão dos transportes, estas intervenções poderiam ter também ainda uma outra dimensão mais profunda, caso ele já pudesse gerir...
Eu não nego em nada a razão ao Sr. Presidente da Câmara. Sim. Concordo com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Aliás, no caso da Carris,
então,
é um exemplo
é que é
mais
preciso esperar
simples,
por janeiro?
Porque há, de facto, aqui um processo. Há aqui um processo. Nós acreditamos firmemente que entre o final de junho e início de julho serão públicas as condições daquilo que iremos fazer. Mas, e parece-me também muito normal que, quer no caso de Lisboa, que é só mesmo a autarquia de Lisboa, quer no caso do Porto, que é um conjunto de 6 autarquias, porque a STCP não é uma empresa só do Porto,
exato,
que essas empresas comecem a participar naquilo que é a gestão da empresa. Do ponto de vista formal, faz sentido concluir-se um ano civil, até porque há, de facto, muitas tarefas administrativas a fazer até lá, e até publica, e é preciso alterar os estatutos das empresas, e são precisas um conjunto de tarefas que têm que ser feitas de forma que estão a ser
com
trabalhadas,
tempo,
mas têm que ser feitas com tempo e que não se fazem numa tarde ou em 15 dias. Agora, repito, no caso de Lisboa, o que está em cima da mesa é mesmo a passagem da titularidade da companhia para a Câmara de Lisboa. No caso do
Carris.
Porto, da Carris, portanto, da companhia Carris para o caso de Lisboa.
Não?
Do método de Lisboa, não. É assim, o método de Lisboa, do ponto de vista da titularidade, deverá manter-se no Estado. Até porque, repare, quando eu dizia, e repito, que
é um
quem gera
fundamental
via pública,
para retirar carros da cidade, como
e
dizia
repito,
há pouco.
Quem gera via pública consegue fazer muito mais pelos autocarros do que aquilo que o Estado Central consegue fazer. Não tenha mais pequena dúvida. No que diz respeito ao metropolitano, já não sou assim tão perentório. O metropolitano anda num carril próprio, tem as estações dos sítios que sabemos quais são. E por isso o que é preciso é aqui uma grande capacidade de investimento para renovar e estender, nos casos em que for possível, os metros de Lisboa e Porto. Isso consta do Plano Nacional de Reformas que o Governo fez aprovar, e estamos no início também desse processo. Eu digo infelizmente no início, porque de facto nos últimos 4 ou 5 anos estes dossiers estiveram completamente parados e ninguém sequer olhou para eles. E portanto demoraremos algum tempo a ter os projetos necessários para poder lançar as obras necessárias. Mas precisamente porque ainda há aqui um esforço de investimento com algum significado que falta fazer, parece-me bem que, não havendo melhorias evidentes no cotidiano pelo ser gerido pela autarquia, que ele se mantenha na posse do Estado, sendo que estamos completamente disponíveis para discutir o que este modelo pode vir a ser no futuro. Para já, do ponto de vista da transferência da gestão, no caso da SCP, e da gestão e da propriedade, no caso da Carris, é esse o nosso foco, é aí que estamos a trabalhar, estando muito abertos à participação da Câmara de Lisboa ou da área metropolitana de Lisboa na gestão do metro de Lisboa, o que aliás já acontece no metro do Porto, como sabe.
Sr. Ministro, ainda para terminar esta questão da mobilidade, a mobilidade elétrica é uma das grandes prioridades deste governo, mas para ela ser passar do sonho à realidade, há sempre uma questão de financiamento que se deve colocar em cima da mesa. Eu falo nas transformações necessárias para que o carro elétrico se torne uma coisa prática, e uma opção prática para os condutores. As bicicletas elétricas têm uns preços exorbitantes. Como é que vai dar passos para alterar esta situação e para que as pessoas, de facto, adiram à chamada mobilidade elétrica?
É um facto que, neste momento, adquirir um automóvel elétrico, uma bicicleta elétrica, tem preços que são ditados pelo mercado e pela indústria superiores àqueles que são os preços de um automóvel convencional. É também verdade que um automóvel elétrico gasta 1,5 € aos 100. 1,50€ aos 100, certo. Ou seja, faz Lisboa-Porto por 5 euros. Faz Lisboa-Porto por 5 euros, é o custo da eletricidade.
Ainda há dias a falar com uma pessoa amiga, dizia-me, bem, eu se tivesse uma garagem tinha um automóvel elétrico, mas como não tenho, não posso ter, porque não tenho como carregar o carro quando está em casa, não é? E, portanto, apesar de ser mais barato, tem uma série de outros requisitos, como, por exemplo, ter uma garagem numa grande cidade, que não são propriamente, não estão acessíveis a toda a gente.
Há muitos carregadores e haverá cada vez mais carregadores na via pública. Alguns deles, aliás, estão bastante degradados e estamos a recuperá-los. Assim, o papel da indústria aqui é fundamental. O papel da indústria aqui é fundamental. Com o devido respeito, não estou preocupado com o caso da falta de garagem. Agora, parece evidente que a indústria automóvel percebeu que a mobilidade elétrica pode ser um excelente negócio e pode ser um grande substituto daquilo que é insustentável, que é continuarmos a ter tubos de escape a poluir como poluem nas cidades. E há aqui não só a indústria do ponto de vista da própria capacidade de inovação, isto é, temos baterias que possam ter oferecer uma cada vez maior autonomia aos veículos, como, a partir da sua banalização, com certeza, a redução dos preços dos automóveis. Como sabe, em Portugal não pagam, como o imposto automóvel é pago pela cilindrada e pelas emissões, como estes motores não têm cilindros nem provocam qualquer tipo de emissão, há, naquele que é o papel do Estado, ao não cobrar esse imposto automóvel quando o automóvel é adquirido, é já uma forte ajuda. Mesmo assim, a compra no cotejo direto entre um automóvel a gasóleo, a gasolina e um automóvel elétrico, de facto o automóvel elétrico é mais caro. Agora, o papel do Estado aqui qual é? Para além de garantir esses benefícios fiscais, que garante e que assegura, é sobretudo, de ajudar a criar uma rede piloto e uma rede pública de carregamento. Ela foi completamente interrompida durante os últimos anos, está a ser retomada, estão a ser fabricados os novos carregadores, os primeiros carregadores rápidos, estarão a ser concluídos, aliás, são feitos em Portugal, porque pela EFASEC estarão a ser concluídos no final de maio e início de junho, e nós, até ao final do ano, completaremos a rede de cerca de 1.300 postos e instalaremos os 50 postos de carregamento rápido, que são fundamentais. São postos para pôr na estrada, para pôr nas autoestradas, e que são fundamentais para meia carga em 20 minutos, meia hora. E temos já inscrito nos nossos planos, a partir do próximo ano, garantir que existirão carregadores em todo o território nacional, isto é, em todas as sedes de concelho. Nós perdemos aqui...
E tem uma estimativa do impacto que isso pode ter na opção dos automobilistas?
Eu não tenho uma estimativa numérica, mas não tenho
mais
pequena dúvida.
E tem um objetivo até ao fim da legislatura do que é que possa ser a alteração?
Cumprindo o nosso papel, que temos que o cumprir para garantir uma rede de carregamentos, e eu estou profundamente convencido que daqui a 5, mais tardar 10 anos, haverá uma revolução completa naquilo que é a presença de automóveis elétricos nas cidades. Não tenho dúvidas nenhumas, daqui a 10 anos, 10%, 15% dos automóveis que estão com que nos cruzamos da rua serão automóveis elétricos.
Sr. Ministro, deixe-me lembrar quem nos começou a ouvir, entretanto, que estamos no programa Terça à Noite, na Renascença, entrevistamos hoje o Ministro do Ambiente, e eu ia agora virar a página para falarmos, enfim, não vamos ter tempo para tudo, infelizmente, porque o tempo passa a correr e há muita coisa para falar, mas para falarmos da questão da água. Dentro de dias o Governo já anunciou que vai aprovar um conjunto de medidas na área da água, no Dia Mundial do Ambiente. Que medidas são essas e que planos de gestão de bacias especificamente é que estão a preparar para apresentar?
Quando estamos a falar aqui da água, eu direi que a água, de forma muito simples, se divide em dois grupos. A água que nos chega às torneiras,
exato,
não é? Nós estamos aqui a falar do recurso hídrico.
Sim.
Portanto, os planos que vão ser aprovados são o Plano Nacional da Água, que é um plano que define as políticas para a gestão nacional dos recursos hídricos, muito pensado agora não só no recurso hídrico propriamente dito, mas na relação entre o recurso hídrico e os ecossistemas, que é fundamental, e que depois declina num conjunto de planos de gestão de bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica do Tejo, do Douro, do Minho Lima, do Mondego, que são um conjunto de planos mais específicos com as medidas necessárias para garantirmos uma boa qualidade da água e, consequentemente, uma boa qualidade dos ecossistemas, onde ecossistemas de base hídrica, e também 22 planos de gestão de zonas inundáveis. Nós não dissemos ainda aqui um palavrão que é alterações climáticas,
os compromissos que temos
relativamente às alterações climáticas, e tentando ser muito direto, já não passam só pelas atividades de mitigação, isto é, de redução dos gases que provocam efeitos de estufa, mas passam cada vez mais, e em Portugal isso é muito evidente, por atividades de adaptação. Uhum. Isto é, aquilo que já sofremos hoje não nos permite só pensar no futuro, obriga-nos a pensar no dia de hoje. E pensar o dia de hoje é sermos capazes de nos adaptar, e aqui há duas áreas muito claras. Uma delas é o litoral português. O litoral português é a zona de toda a Europa que já hoje mais sofre com as consequências das alterações climáticas, e as zonas inundáveis. Os telejornais e as rádios, muitas vezes, e às vezes em dias insuspeitos, em meses insuspeitos, veja-se o caso de maio que aconteceu no Tejo, em meses insuspeitos abrem os seus noticiários com notícias de inundações. E estas 22 zonas inundáveis são zonas nas quais estão identificadas e que nós, até antes dos planos estarem concluídos, começamos a desenvolver projetos. E olha, na próxima sexta-feira estarei exatamente em Esposende, segunda-feira, dia 30, estarei em Esposende, a apresentar já um conjunto de projetos que vão ser obra para um conjunto de zonas inundáveis neste país. Não havia no instrumento financeiro que apoia este tipo de intervenções, que é o POCUR, o Programa do Quadro Comunitário de Apoio de Fundos Estruturais de Bruxelas, estavam destinados 0 euros a estas medidas. Nós conseguimos alocar 50 milhões de euros a estas medidas, e há um conjunto de projetos em Setúbal, em Loures, em Coimbra, que aliás até são os mais expressivos, em Esposende, em Vila Nova de Gaia, em Chaves e noutros sítios que não estou a citar agora, que são obras indispensáveis e que são filhas dos planos de gestão.
No imediato?
Nós temos projetos que já estão concluídos, as candidaturas estão agora, o aviso para as candidaturas está aberto, as candidaturas têm que ser apreciadas, naturalmente. As autarquias têm aqui um papel importante quando se trata de obras em meio urbano, quando não são em meio urbano é o próprio Ministério do Ambiente quem as promove. O Código da Contratação Pública inibe-nos a possibilidade, e ainda bem, de estalar um dedo e a obra começar, mas certamente ao longo do ano 2016 essas obras terão início, ou pelo menos boa parte dessas obras terão início.
Sr. Ministro, já que estamos a falar da qualidade da água dos rios, e temos alguns rios internacionais, há pouco tempo, enfim, têm surgido muitas queixas, e há uns meses atrás aqui a Renascença também fez uma grande reportagem multimédia sobre a qualidade da água do Tejo. Tínhamos, aliás, imagens muito impressionantes do Rio Tejo com manchas brancas, claramente com impurezas que nos chegam via Espanha. Alguma conversações, negociações, de forma a evitar que estes rios que desaguam em Portugal, mas que iniciam o seu curso em Espanha, passem a ter um cuidado particular do lado de lá da fronteira?
Eu, antes de responder, vou desconversar, se me permite, e dizer o seguinte: qualidade excelente é da água da torneira que temos em Portugal. Agradeço muito a garrafinha de água que me deram, mas não é necessária, porque custa 500 vezes mais que a água da torneira, e a água da torneira.
Não há torneiras no corredor para a gente encher os copos,
mas estou de acordo consigo. É verdade que nós temos alguns problemas na qualidade das águas dos nossos rios. Deixa-me começar por dizer uma coisa. A evolução que se fez é uma evolução enorme e de uma enorme relevância. A construção e a banalização do tratamento dos efluentes urbanos e industriais tem um percurso invejável em Portugal, como existem poucos países que se possam comparar, nos últimos 20, 30 anos.
O que acontece no caso dos rios propriamente
dito? Não, eu sinceramente estou particularmente preocupado, em primeiro lugar, em garantir que fazemos a nossa parte. E temos muito para fazer do lado português. O caso do Tejo, apesar de ser um caso de um relativo sucesso, e se eu digo só relativo, é porque isso passou muito por uma grande empreitada de inspectiva e de inspeção que nós levamos a cabo a partir do Ministério do Ambiente, e todos concordam que a situação hoje é muito melhor do que era quando a Renascença fez essa reportagem, mentindo eu.
Há 2 ou 3 meses.
Mas é exatamente, as inspeções começam no final de janeiro e início de fevereiro, e hoje temos muito melhores condições, a qualidade é hoje muito melhor do que era na altura. E isso tem sido noticiado, mas não canto vitória com isso, com os resultados que apresentamos, porque temos consciência que os focos poluidores são os mesmos que eram, e apesar de, desta vez, a intervenção inspectiva ter sido muito musculada, fica-me a satisfação dos 3 mandados que foram emitidos, terem sido exemplarmente cumpridos. Exemplarmente cumpridos, nomeadamente junto de indústrias. Uma delas tinha sido inspecionada em junho do ano passado, foi agora em fevereiro, tinha exatamente as mesmas condições e não tinha feito nada porque os processos estavam todos parados no Ministério do Ambiente. Portanto, isso mudou e mudou para melhor. Agora, nós temos que olhar para o Rio Tejo com a preocupação de perceber que, na última década, o caudal médio anual baixou muito significativamente, reduziu-se em mais de 20%. E se, de facto, a solução para a poluição nunca é a dissolução, não pode ser, é também factual que, quanto maior é a capacidade de dissolução do meio hídrico, menos evidente se torna a poluição, menor poluição existe. E quando há uma redução tão grande do caudal do rio, nós temos que ter mesmo aqui uma política de fundo que conduza a que, mesmo as licenças que foram passadas a industriais que cumprem os parâmetros de rejeição dos seus efluentes, têm que ser revistas, e têm que ser revistas em baixa, porque não existe no rio capacidade de diluição desses mesmos poluentes, ainda que sejam tratados. Agora, o percurso que fizemos era um percurso que tinha, em primeiro lugar, um basta, que tinha que ser dito e ser escrito, e esse basta foi posto em cima da mesa. Não me iludo a dizer que ninguém hoje está a poluir, não digo coisas dessas, nunca o poderia dizer,
certo. Mas
tem um basta, a fiscalização aumentou e continua. Temos agora, no final de junho, um grupo de trabalho que foi nomeado envolvendo as autarquias para fazer políticas mais de fundo e, no contexto da revisão do Plano Nacional de Barragens, foi identificada a necessidade de fixar regimes de caudais ecológicos para cada barragem que existe em Portugal e as experiências que estamos a fazer no sentido de afinar os valores desses mesmos caudais são exatamente nas barragens do Tejo.
Em relação ao setor das águas, e agora estou a falar das águas de consumo, também aí houve reversão em relação a decisões que estavam tomadas já pelo anterior governo, mas ainda não está pronta a reestruturação do setor das águas. Já sabe como e quando é que o vai fazer?
Sim, uma vez mais, a data de 1 de janeiro não é nenhum fetiche, mas a data de 1 de janeiro é a data em que é normal, quando se trata de empresas que têm contas a apresentar, que estas alterações se promovam. E por isso a data, desde o primeiro dia, isso foi dito, é o dia 1 de janeiro de 2017. O nosso grande foco aqui é um foco muito diferente do foco do anterior governo. Em minha opinião, é injusto falar-se numa reversão, porque de facto não se trata de uma reversão, trata-se muito mais do que isso. A nossa grande preocupação tem a ver com os sistemas que são mal geridos, ou os sistemas que estão insuficientemente geridos por falta de capacidade técnica e de músculo financeiro. E a maior parte desses sistemas são sistemas municipais, particularmente os sistemas municipais das zonas de baixa densidade. E é aí que nós temos trabalhado. Não é nos grandes sistemas de titularidade estatal que têm como clientes as autarquias, mas é de facto nos sistemas que levam a água do reservatório da Câmara Municipal à casa de cada um de nós. E é aqui que nós temos trabalhado, porque o que o benchmark nos diz é que é muito difícil ter sistemas eficientes com menos de 80 a 100 mil habitantes. E se esta entrevista fosse dada ontem, eu diria que tínhamos 50 autarquias que já tinham aceito este desafio de agregarem os seus sistemas em baixo. Hoje já posso dizer que são 59, porque foi público neste serão que, da cima da comunidade intermunicipal em torno de Bragança, também o quiseram fazer. Esse é o nosso mais importante sinal. O grande déficit tarifário está aí, 160 milhões de euros ano, e a grande dificuldade em evoluir do ponto de vista técnico, do ponto de vista da gestão, está aí. Em Portugal, há municípios onde 40% da água que compram aos sistemas não é vendida. Chama-se a água não faturada. O que é esta água não faturada? É água, repito, que é comprada e não é vendida, e que o comum das pessoas pensam que é um problema de cano roto e de conduta velha. É verdade que há canos rotos e condutas velhas e que têm de ser substituídos, mas é sobretudo um problema de não saber faturar, um problema de não saber identificar os seus maiores clientes. Muitas vezes a Câmara Municipal não paga a água quando ela é a própria que a distribui, que é uma coisa sem qualquer sentido. É um problema de não saber lidar com os clientes, de não ter equipas técnicas, simples que sejam, mas não ter a capacidade técnica para poder acudir a uma rotura que existe. E é aí que muitas coisas podem ser mudadas com um enfoque na gestão completamente diferente, com a possibilidade, por esta agregação, de fazer participar um conjunto de soluções que o setor privado tem promovido para a gestão. Não estou a falar de contratos de concessão, estou a falar de contratos de prestação de serviços, onde é fundamental isso acontecer e melhorar muito aquilo que é a capacidade da gestão, sendo que também nestes sítios, em territórios de uma menor densidade populacional, a água da torneira também é de excelente qualidade, pode e deve ser bebida.
Muito bem, vamos mudar de capítulo rapidamente, vamos falar de economia verde. O senhor também já anunciou novas taxas de fiscalidade verde para o orçamento de 2017. Já tínhamos uma chamada fiscalidade verde lançada pelo anterior governo. Vão ser mais taxas e taxinhas para nós pagarmos?
Eu dei um exemplo de uma taxa, mas aquilo que eu quero sobretudo dar exemplos, não necessariamente agora, é de benefício fiscal a quem tem comportamentos ambientais positivos. Porque a fiscalidade verde foi desenhada pelo anterior governo, só tinha de facto o cobrar a quem tem comportamentos ambientalmente negativos. O que não parece mal, mas só tinha isso.
Plástico,
faltava-lhe o outro lado. Faltava-lhe o outro lado, que é aqueles que têm comportamentos ambientalmente positivos poderem ter esse benefício. Porque aquilo que aconteceu foi que, ao abrigo da neutralidade fiscal, é que as receitas da fiscalidade verde não foram aplicadas nunca na melhoria. Nunca foram aplicadas nunca, repito, na melhoria dos comportamentos ambientais. Mas mais do que falar de economia verde, eu direi que se me dissesse assim, diga-me duas palavras ou duas expressões que tentem resumir a ação do seu Ministério, eu uma já disse aqui, descarbonizar a economia, a sociedade, e outra é a economia circular. Claramente. Nós temos hoje a função desta sociedade de consumo que construímos, eu não me ponho fora da minha pequena responsabilidade, temos uma economia linear que vai da matéria-prima até ao desperdício depois do uso. E isso é insuportável. Nós temos mesmo que ter uma economia circular em que possamos olhar, para os resíduos como materiais que têm que ser reintroduzidos.
E aqui aliás, os ganhos estamos muito abaixo das taxas de reintrodução.
Nós estamos muito
de
abaixo das taxas
daquelas que deveríamos
ter,
não é?
Sim, é verdade que sim, mas é aqui mesmo o grande esforço que temos que ter. O custo das matérias-primas tem um peso enorme no valor dos produtos em áreas como a indústria e a construção civil. E se nós pensarmos que o custo exatamente de um produto está muito marcado, descontados os custos da logística, pelas matérias-primas, pelas mercadorias e pelos salários, se nós conseguimos reduzir de forma significativa, e há setores onde é evidente que o possamos fazer, se conseguirmos reduzir de forma significativa o custo das matérias-primas, temos aqui uma capacidade muito grande, não só de libertar dinheiro para investir, como de libertar dinheiro para pagar melhores salários àqueles que trabalham para nós destes setores. E a economia circular, que foi comumente olhada, a partir até do exemplo que deu, que eu percebo que seja o exemplo que nos entra mais nos ouvidos, no fim de ciclo do produto, isto é, de para onde é que ele vai,
certo.
Vai para aterro, é reciclado, não é reciclado, tem que começar na outra ponta. É óbvio que um círculo não tem princípio nem fim, como engenheiro sei isso bem, mas imaginando que o pode ter, podemos fazer um pequeno corte.
Temos que começar a usar coisas que se sabe que são reutilizáveis.
Temos que começar por, em primeiro lugar, desenhar produtos que vão viver mais tempo. Temos que ter materiais que, preparados não só para viver mais tempo, mas também para serem reutilizados. Temos que ter tecnologias que são mais eficientes do ponto de vista energético. Então, tudo começa na concepção do próprio produto, em que muitas das vezes os produtos que falo, não nego, são embalagens, mas é mesmo este o novo conceito de economia circular que nós vamos testar em alguns setores da economia industrial, setores de economia industrial que tenham associações fortemente representativas e que tenham também, porque é da maior importância, centros de saber ligados à universidade, e eles existem, felizmente, no país, que permitam alavancar o conhecimento necessário para fazemos mesmo a mudança da insuportável economia linear para um novo padrão de economia circular. E sim, este padrão de economia circular é criador de emprego, é respeitador do ambiente e, sobretudo, é promotor de uma maior justiça social, porque permite às empresas terem mais dinheiro para investir, repito, e pagar melhores salários.
Deixe-me só voltar à fiscalidade verde, porque introduziu esse tema e ficámos sem saber o que é que são estas novas taxas da fiscalidade verde, ou, enfim, a ausência de não sei se são novas taxas que vai cobrar, se vai deixar de cobrar algumas coisas.
O exemplo que eu dei de uma nova taxa a cobrar, e que me parece muito pacífico fazê-lo, tem a ver com a utilização do chumbo por parte dos caçadores. O chumbo foi banido de quase toda a atividade, de quase todos os produtos que têm contacto com com a mulher e com o homem, e não faz sentido que, não havendo pelos vistos para já uma alternativa, mas é absolutamente indispensável reduzir a introdução de chumbo na cadeia alimentar. E, portanto, aquilo que nós queremos é, de facto, cobrar uma taxa à utilização do chumbo. Mas não há qualquer razão para imaginar que, a partir da reforma da fiscalidade verde, venham aí mais taxas para os portugueses. É falso. Isso poderá acontecer em situações muito concretas e muito pontuais. Dei-lhe um exemplo. Os outros estão a ser avaliados e eu não quererei estender muito mais desses exemplos antes de discutir com os meus colegas as finanças.
Ok, Sr. Ministro, estamos mesmo a terminar. Eu gostava de saber se dorme descansado com a ideia de que temos aqui uma central nuclear ao pé, que já passou há muito tempo o seu prazo de validade. Os espanhóis garantem que ela é segura, mas estas coisas sabemos bem que são seguras até ao dia.
Os espanhóis garantem que ela é segura e os espanhóis são um parceiro nosso da União Europeia, são um Estado soberano e são um rei decente responsável.
Sim.
E por isso, sim, durmo bem. Não quer dizer que não tenha uma preocupação, mas durmo bem. Agora, essas preocupações, independentemente do estado de espírito que não contam para esta conversa, são preocupações que também têm que se resolvem de forma técnica e de forma institucional. E por isso, aquilo que tem acontecido é que tem havido um reporte intenso do que foram os incidentes que aconteceram naquela central. Incidentes absolutamente banais em qualquer setor industrial e que nós só temos conhecimento deles porque, precisamente porque, sendo o setor que é produção de energia nuclear, há uma obrigatoriedade de reporte público que tem sido feita, ainda bem que tem sido feita. É um facto que a central já chegou ao fim do seu tempo de vida útil. É um facto também que teve um conjunto de intervenções que lhe permitiram prolongar essa mesma vida útil. E por isso aquilo que importa aqui é nós continuamos a acompanhar e temos acompanhado e temos tido toda a informação que temos solicitado. Para ter uma ideia, os incidentes industriais têm uma classificação de 1 a 7, sendo uns menos gravosos. E sete, os mais gravosos. E estes incidentes que aconteceram em Almaraz são de grau zero, não chegam sequer a ser um incidente industrial. E por isso, acho que há boas razões para continuarmos a acompanhar, isso certamente, mas não há qualquer razão para uma particular preocupação no que diz respeito à central de Almaraz.
Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado eu pelo convite.
Obrigado.